O título dessa mensagem é Despreocupar-se. Você está preocupado? Então, é um convite para você. Despreocupar-se. Eu te convido a me acompanhar em Mateus 6, versículo 25 a 34. Mateus 6, de 25 a 34, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Amém? Meus amados, esse trecho que nós acabamos de ler está dentro do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele vai do capítulo 5 ao 7, lá do livro de Mateus. E Jesus, ele inicia esse Sermão do Monte trazendo o ensinamento das bem-aventuranças condizentes de um discípulo. Então, para a gente desfrutar dessa vida e até mesmo desse texto, tem algo que é primário. E o que é primário? A gente ter as bem-aventuranças na nossa vida. Então fica até como uma tarefa à parte a gente meditar, ler capítulo 5 ao capítulo 7 do livro de Mateus. Porque se a gente não tem as bem-aventuranças, se a gente não busca viver como um bem-aventurado, de forma como Jesus nos orienta ali, então a gente vai ter muita dificuldade de viver o restante do Sermão do Monte. Porque ele começa, tudo na vida é assim, né? A gente começa pelo começo. Não adianta a gente pegar um livro e falar assim: meu, comecei a ler a Bíblia. Ah, que bacana! Qual o livro que você está lendo? Eu comecei pelo Apocalipse. Está errado, cara. Você já vai se assustar e talvez até se traumatizar para isso. A gente começa pelo começo. E Jesus começa o Sermão do Monte lá pelas bem-aventuranças, porque vivendo de tal forma, as outras coisas serão meio que uma consequência natural. E versículos antes dele dizer esse texto que nós acabamos de ler, no versículo 22, lá Jesus vai dizer assim que são os olhos a lâmpada do corpo. Os olhos, eles são a lâmpada do corpo. Vamos entender melhor isso. Os olhos, eles são a janela da alma. Então é por meio daquilo que a gente enxerga que vai dizer como que a gente é na vida. É por meio daquilo que a gente recebe, por meio daquilo que a gente está fixo ali olhando atentamente, observando, que a gente vai se portar na vida. E é de dentro para fora que nós vemos e nos relacionamos com o Criador e com a criação. É de dentro para fora. A gente não consegue simplesmente externar atos maravilhosos, né? E isso ser frutífero, ser uma coisa assim que é abençoador, se não vier do coração. Não faz muito sentido, é de dentro para fora. Por isso que Deus, ele se preocupa muito mais com o nosso coração do que propriamente com a nossa roupagem. Pelo contrário, ele até foi duro com os religiosos, porque os religiosos, quando a gente vai se deparar nesses textos dos evangelhos, eles se preocupavam muito com o exterior do que com o interior. E Jesus, Deus, ele se preocupa muito mais com o nosso íntimo, com o nosso ser, com o nosso coração, do que com aquilo que nós externamos pelos nossos atos. Porque se a gente tem um coração puro, se a gente tem um coração em Deus, os nossos atos, eles vão ser autênticos. Deus olha e fala assim, puxa, de fato, é isso. Agora, se não for assim, ele vai olhar e vai falar assim, é um teatro. Nós estamos encenando. Esse não somos nós. Bom, e a partir do olhar do ser humano, em um mundo imediatista, porque quando a gente fala algo, principalmente para os nossos pequenos, né, eles estão sendo assim tão imediatistas ultimamente, mas é um reflexo da gente e um reflexo daquilo que a gente consome. E lá em casa mesmo, a gente tem um problema assim, com o Google é muito ansioso, né? Então a gente não pode falar assim, filho, no final de semana a gente vai fazer tal coisa. Porque senão a semana paralisa. E todo dia ele fala, é hoje? É hoje? É agora? É agora? Então a gente não conta. É meio que uma surpresa. Mas de vez em quando escapa. E quando escapa a gente perde a paciência. Porque o mundo de hoje em dia é um mundo muito imediatista. A gente pede as coisas, mas a gente já quer agora. Muito rápido mesmo. Puxa, tá atrasado a pizza que eu pedi. Eu vou ligar lá para reclamar. Quanto tempo está atrasado? 5 minutos. Estava falando lá que era até 1 hora. Faz 1h05. E é isso. Às vezes a gente tem essa intolerância com a vida, com tudo. 5 minutos. 5 minutos, mas às vezes a gente é assim. Aí a gente vai para a Bíblia, você vê assim, homens, mulheres que esperaram 30 e tantos anos, não sei quantos anos. Você fala, pelo amor de Deus, se fosse hoje a gente vai falar, Deus, você está mentindo, esse negócio que você falou aí não é verdade não, não vai acontecer, acho que eu tive uma ilusão aí, acho que eu escutei coisa, foi coisa no meu pensamento, no meu coração, não foi o Senhor, porque o mundo é imediatista. E para esse ser humano que recebe o mundo por meio da visão e o mundo é imediatista, o que não falta para esse ser humano é razões para ansiedade. A ansiedade, ela depende de uma exigência interior, expectativas internas, que nos fazem olhar à nossa volta, sempre querendo mais. E nada supre definitivamente esse anseio desenfreado de necessidade. Isso é uma coisa maluca. Isso é uma coisa maluca. A gente nunca está satisfeito. A gente sempre quer mais. A gente sempre quer mais. Às vezes a gente tira alguns dias e vai para um lugar muito distante. E talvez isso já aconteceu com você. Eu lembro da tortura que era, antigamente, quando ia para a casa da minha avó nas férias, lá no meio do nada. E não era aquela viagem de uma semana, porque hoje em dia dificilmente a gente tem condições e tempo para ficar 30 dias, as férias inteiras, num lugar. Tem aqueles ainda que conseguem, mas são poucos. Normalmente a gente viaja 5 dias, 7 dias. E é esse tempo aí. Aqueles que viajam 15 dias já falam, rapaz, hein, ó, 15 dias viajando. Mas a gente ia lá para ficar 30 dias no meio do nada. Nem televisão pegava naquele negócio. E eu ficava, meu Deus, o que eu vou fazer 30 dias aqui? 30 dias no meio do nada. E era uma tortura. Era uma tortura. Olhava para aquelas pessoas e falava, meu, como que vocês conseguem viver assim? Não tem shopping aqui, não? Eu quero ir no shopping. Eu estou com saudade do trânsito, da poluição. Eu estou querendo ver a muvuca de novo. Eu tiro alguns dias quando eu vou descansar, mas rapidinho eu quero voltar, porque eu preciso desse caos aqui que nós estamos presentes. Né? Às vezes você vê aquelas pessoas que falam, meu, não vejo a hora de aposentar e de ir lá para o meio do nada. Eu falo, rapaz, vá com Deus que eu te visito lá um dia, fico cinco dias no máximo, mas eu volto depois, porque eu não tenho esse desejo para mim e, pelo amor de Deus. Mas tem aqueles que têm esse desejo, esse anseio com isso. E normalmente essas questões de ansiedade, elas giram em torno da roupa que se veste, do tênis da moda, da comida a ser consumida, e normalmente essa ansiedade ela é intensificada pelo medo do futuro e pela insegurança sobre o que as pessoas vão pensar de nós, e haja ansiedade. Haja ansiedade. O camarada que ele tem ansiedade para ter, normalmente ele tem, por mais que ele tenha um discurso dizendo assim, não, eu quero ter para usufruir, mas muitas vezes a gente tem as coisas é para mostrar para o outro. Para o outro ver que a gente tem. A gente quer ter o diferente do outro. Né? Ah, não, eu não gosto de comprar roupa daquela loja, porque eu chego na igreja, eu encontro quatro pessoas que estão com a mesma camiseta. Eu quero ter a camiseta que ninguém tem. Eu quero ter o tênis que ninguém usa. Eu quero ter o diferente. E as riquezas, elas parecem dar uma segurança e um conforto ao ser humano. As riquezas parecem dar uma segurança e o conforto ao ser humano. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai descobrir que, na verdade, elas são a causa da ansiedade. As riquezas. O coração que se apega às riquezas, ele recebe, junto com isso, o fardo pesado da ansiedade. Da ansiedade. A ansiedade é uma corrente que nos prende às riquezas ou à dependência delas. Porque tem gente que é ansioso, não porque ele tem, mas porque ele quer ter. Ele é ansioso não porque... Puxa, eu não sei nem onde enfiar o dinheiro, eu estou com medo de perder o dinheiro. Não. Tem gente que é ansioso porque ele quer ter aquela condição, ele quer chegar àquele patamar. E com isso ele já sofre da ansiedade. E a má utilização das riquezas consiste na tentativa de garantirmos por meio delas mesmo o amanhã. Então é assim que normalmente a gente sofre. Com ansiedade, porque se eu tenho, eu quero garantir por meio do dinheiro o meu amanhã, e não é possível isso. Aí então, diante desse turbilhão de situações que eu levanto, e talvez poderia enumerar muito mais, talvez você está pensando, falando assim, não falou disso, e é por isso que eu estou ansioso, por isso também. Aí Jesus chega para mim, chega para você, chega para os ansiosos, para os preocupados, desesperados, e ele diz assim, não andeis ansiosos. Dizer para alguém, não se preocupe, não fique ansioso, é praticamente um convite para a ansiedade, não é? É praticamente um convite para a ansiedade. Eu chego para o Guga e o Guga está lá ansioso daquele jeito, eu falo assim, calma, filho, não fica ansioso. Não resolve o problema dele. Ele continua ansioso. Talvez ele até lembre o porquê que ele está ansioso e fica mais ansioso ainda. Então a gente dizer para um ansioso, não fique preocupado, é praticamente já um convite para a ansiedade. A ansiedade, ela está sempre voltada para o futuro. Já os bens materiais, no sentido mais precisos, eles são destinados ao hoje. Então você está percebendo por que a conta não fecha? A ansiedade está lá na frente, só que os bens estão aqui. Então é por isso que a conta não fecha. E o que nos torna ansiosos e sem tranquilidade é o quê? É a tentativa de garantir o futuro hoje. É por isso que a gente tem ansiedade. É porque a gente quer antecipar o futuro. É a gente quer ter a provisão já pensando no futuro. Só que os bens eles estão no presente, não no futuro. Quanta gente que fica contando com aquilo que tem e daqui a pouco, no amanhã, aquilo não vale nada. Vocês lembram no passado, quando mudava muitas vezes a moeda e nem sempre o povo trocava o dinheiro? De vez em quando você achava dinheiro perdido daqueles que escondiam dinheiro debaixo do colchão, né? Até hoje na casa dos meus pais, lá você encontrar, lá você procurar lá no meio dos móveis, você vai encontrar alguma nota que não vale nada. Se bem que aquelas notas dizia que era milhões e não sei o que lá e não valia nada também, né? Mas acontece isso. O dinheiro sem Deus, ele é só um papel, né? Então, muitas vezes é isso. Então, o que adianta a gente estar sofrendo com o futuro, falando assim, não, eu quero ter uma boa quantia lá para frente. Aí chega lá na frente, aquilo não vale nada. Eu quero lembrar vocês de como que o povo saiu lá do Egito rumo à Terra Prometida. Vocês lembram como que eles saíram? Cheio da bufunfa. Tudo aquilo que eles construíram de patrimônio lá no Egito, eles levaram junto deles. Nenhuma unha ia ficar para trás. O que que faz sem dinheiro, sem provisão? Se não fosse Deus, eles tinham morrido de fome e morrido de sede. Morrido de fome e morrido de sede. Então a gente tem que colocar o olhar e o nosso coração em Deus. E não no dinheiro. E não no dinheiro. É necessário viver um dia de cada vez. Não adianta se condoer com o passado. Já diz o ditado popular que águas passadas não movem moinho. Não adianta ficar ansioso quanto ao futuro. Porque dizemos, e parece que de tanta gente dizer, como se tivesse até na Bíblia, né? O amanhã a Deus pertence. Né? Então, às vezes, quando a gente encontra alguém que fala assim, puxa, você está sofrendo com isso? E a pessoa sabe que a gente é cristão e fala, meu, não está lá na Bíblia? O amanhã a Deus pertence. Mas é verdade, tá. O Espírito disso está presente aqui na Bíblia, né? Mas não desse jeito. Então essas são frases populares que, de um certo modo, vão reafirmando essas verdades universais e irrevogáveis. Normalmente a gente sofre muito pelo passado. Tem pessoas que não se perdoam pelo passado. Puxa, se eu tivesse feito diferente, tudo estaria melhor. Tá bom, mas passou. E agora, você vai paralisar a vida por conta disso? Acabou a vida por causa disso? Não adianta. Não adianta. Mas a gente também tem que viver diante dessa realidade, que o futuro ele está completamente nas mãos do Senhor. A gente não tem controle sobre o futuro. Já aquele que deposita o amanhã totalmente nas mãos de Deus e recebe o hoje, o que precisa para viver, esse normalmente ele está tranquilo. Tranquilo. Até porque a única coisa que nós temos é o hoje. É o aqui e o agora. Então por isso que a gente não pode ficar fragmentado quanto, puxa vida, semana que vem, amanhã, quando eu sair daqui. A gente tem que ser inteiro, porque onde a gente está agora é aqui e agora. E é aqui agora que nós devemos estar, ser inteiros. A única coisa, a única garantia que nós temos é o aqui e o agora. Nós não temos garantia quanto ao futuro. Nós não temos garantia quanto ao amanhã. A gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã. A gente não sabe se a gente vai estar aqui no futuro. E Jesus, ele nos convida a olhar para as aves do céu e para os lírios. E aqui está um paradigma contra a ansiedade. Porque Jesus está nos convidando aqui para viver com simplicidade. É isso que diz acerca das aves do céu e os lírios. A fé ensinada por Jesus, ela significa recomeçar a vida em uma manjedoura, viajar num jumentinho, optar pelo jardim, assumir a cruz como norma e como conduta. O convite para Jesus, o convite de Jesus para nós, é um convite à simplicidade. E quem tem uma identidade igual à de Jesus, ele não vive ansioso sobre o que as pessoas dirão se eu for lavar os pés do próximo. Está nem aí para isso. Ele não vai andar preocupado, o que vão falar se me pegarem conversando honestamente com uma senhora da vida suspeita. Ele não está preocupado para isso. Ele não está preocupado com o que as pessoas vão falar acerca disso, até porque Jesus, ele foi muito mal falado em muitos momentos. Muito mal falado. Ele se vestia de maneira simples, andava com publicanos e pecadores. Então, por aí, já tem um ditado popular que diz assim: diz com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Né? Então já diz esse ditado aí. Talvez alguns coloquem na Bíblia também, né? E Jesus, ele não estava preocupado com as avaliações que faziam acerca dele. Ele se contentava em ser plenamente gente, sarado e livre de qualquer ansiedade. Porque os olhos deles eram bons. Os olhos de Jesus eram bons. Era bom. Lembre-se que é de dentro para fora que a vida acontece. É de dentro para fora. E Jesus, ele assumiu esse modelo ensinado aos seus discípulos, porque ele foi um rei diferente dos demais. Ele não teve como referenciar os monarcas ou os tiranos. Muito pelo contrário. Ele nasceu em Belém Efrata, cumprindo uma profecia lá de Miqueias 5:2. Ele nasceu numa família extremamente pobre, então bem diferente dos reis. Ele foi morador da desprezível comunidade de Nazaré, a ponto de alguém dizer certa vez: pode vir alguma coisa boa de lá? Ele fez uma entrada triunfal montado num jumentinho, um animal de carga, e não num vistoso cavalo de guerra, porque se fosse um rei, uma pessoa muito importante, ele ia se preocupar muito com esse animal, de ser um cavalo que mostrava todo aquele esplendor, aquele poder. Mas não, ele entrou num jumentinho, num animal de carga. Ele se identificou com a plebe e optou pela cruz como um jeito muito diferente de glorificar o Pai. E a pergunta que ele fez e eu faço a vocês nesse tempo é: ei, ansioso, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado é 45 centímetros, aproximadamente. Olha só. Ele não falou assim, ó: qual de vocês, por mais ansioso que você esteja, e se você consegue acrescentar aí 2 anos de vida, 1 semana de vida, Um côvado, 45 centímetros, você chegar assim um pouquinho mais para frente. Mas pelo contrário, a preocupação não torna a vida de ninguém mais longa, mas ela pode abreviar. Abreviar. Ela não pode aumentar, ela pode acabar. Na pandemia, a minha esposa, para quem não sabe, a Érica, ela é enfermeira. E ela estava trabalhando num lugar que não está mais, ela mudou de local. E aí você sabe que a pandemia deixou a gente meio maluco, né? Alguns melhoraram, outros pioraram. Mas a pandemia fez esse estrago com a gente. E aí chegou uma pessoa lá que ele estava lá querendo um atestado, alguma coisa, para não ter que voltar para o trabalho. Porque todo mundo estava lá no home office, e aí a empresa que ele trabalhava estava pedindo para as pessoas voltarem para o trabalho. E aí ele falou, não, eu não vou voltar de jeito nenhum, ele está falando que eu tenho que voltar amanhã, não vou voltar de jeito nenhum, não quero voltar, não vou voltar, não vou voltar, não vou voltar. E a pessoa infartou e morreu lá no hospital. Então olha o que a ansiedade faz. Ele estava com medo da pandemia, de ter que voltar e ter que pegar a doença. Ele morreu, mas não por causa da doença. A ansiedade, ela faz isso com a gente. Ela não aumenta a nossa vida, mas ela pode encurtar a nossa vida. E Jesus, ele consolida a sua palavra com duas afirmações. A primeira diz respeito do valor dos discípulos. Então, quando vai dizer acerca desse discípulo que não tem razões para estar ansioso, Jesus, ele diz algo ali para ele, para mim, para você. Vocês valem muito mais. Meus amados, nós somos a glória de toda a criação de Deus. Nós somos. Então, compreender o valor antropológico em relação a toda a natureza e a importância da filiação de Deus é de fundamental importância para a segurança e para a autoestima do discípulo. Quando ele vai descrever a natureza, os lírios, né? Olha tudo isso aí, olha a sua volta. Como foi até falado hoje, a gente está olhando a beleza, está olhando aqui o nosso caminho. Olha a sua volta, olha as aves, olha os lírios do campo. Bonito, né? Mas vocês valem muito mais. Portanto, quanto mais alguém se percebe amado por Deus, tanto mais terá tranquilidade para confiar na provisão de Deus. O problema é quando a gente não tem essa segurança no amor de Deus. E por isso que a chave está no amor de Deus. Deus nos ama, Deus te ama. Por isso que eu comecei dizendo que você é importante para Deus. Que você é importante para essa igreja. Deus, ele te amou e por isso ele deu o filho dele. E esse é a chave, essa é a chave para a gente poder entender e desfrutar dessa segurança. Nós valemos muito mais. Deus nos ama. Deus, ele tem um amanhã preparado e guardado para cada um de nós. A segunda afirmativa enfatiza a verdade a respeito do cuidado de Deus. Porque depois de dizer vocês valem muito mais, ele vai dizer, se Deus cuida assim das aves, quanto mais de vós outros. Então, meus amados, quem reconhece o valor de simplesmente ser, porque é isso que nós somos, ser humano, ser filho de Deus, ser amado de Deus. Meu amado, essa é a sua identidade. Qual que é a sua identidade? Eu sou um filho de Deus, eu sou amado de Deus. Então quem entende e reconhece essa identidade, ele confia incondicionalmente em Deus. E assim não se permite andar ansioso. O problema da nossa ansiedade é a falta de confiança nesse amor. A gente tem que se agarrar no amor de Deus. A palavra do Senhor vai dizer tantos e tantos versículos. Para a gente parece que é tão óbvio algumas coisas, mas na prática é tão difícil. Deus é amor. A gente tem que se agarrar no amor de Deus, a gente tem que se segurar no amor de Deus, a gente tem que ter a certeza e a convicção do amor de Deus, a gente precisa fazer isso entrar na nossa cabeça, no nosso íntimo, no nosso ser, para poder desfrutarmos dessa segurança, o amor de Deus. Deus te ama, nós somos amados de Deus. E quanto mais confiança nós depositamos em Deus, menos vulneráveis seremos às ansiedades da vida. A ansiedade, ela está mais condicionada à nossa reação ao problema do que ao problema em si mesmo. Você vai entender. Quanto mais confiança, quanto maior for a confiança em Deus e quanto mais simples e humanas forem as nossas expectativas, maiores serão as chances de nos livrarmos da ansiedade. Confiança, simplicidade. O problema é que muitas vezes nos falta a confiança e que não estamos satisfeitos com a simplicidade, então por isso da ansiedade. E aí Jesus vai dizer, não vos inquieteis com o dia de amanhã. E essa mensagem é uma mensagem excepcional do próprio Evangelho da Liberdade dos filhos de Deus. Dos filhos que têm um Pai no céu e que lhes deu o seu Filho amado Jesus Cristo. E isso não deve ser compreendido como sabedoria de vida. Não deve. E nem como lei. Isso é única e exclusivamente o Evangelho de Jesus Cristo. Talvez você vê alguém que fala, nossa, ele não é ansioso. Não, ele tem sabedoria. Não é isso. Se é um cristão, é porque ele tem segurança no amor de Deus. Não é propriamente a sabedoria. Embora confiar e descansar no Evangelho de Deus é uma grande sabedoria. Só o discípulo que reconheceu a Jesus pode receber essa palavra. E por meio dela a garantia do amor do Pai, de Jesus Cristo, e a liberdade de todas as coisas. Já que não é a ansiedade que livra o discípulo da ansiedade. Não é. O que é que livra o discípulo da ansiedade? É a fé em Jesus Cristo. Porque às vezes o ansioso, quando vê alguém muito calmo do lado dele, ele se irrita. Ele quer convidar o outro. Não, você tem que estar também do mesmo jeito que eu. Estou preocupado, rapaz. Você tem que estar preocupado também. Eu estou desesperado. Você também tem que estar desesperado. O ansioso, normalmente, ele faz isso. Ele está doido e quer deixar todo mundo doido junto com ele. A paz, a calma, deixa ele nervoso. Mas não é a ansiedade que vai livrar a gente da ansiedade. É a fé em Jesus Cristo. Então, na verdade, se o camarada está calmo por causa da fé em Jesus Cristo, é a gente que tinha que ser contagiado por ele, não a gente querer contagiar ele com a nossa ansiedade. Preocupação. O que é preocupação? É pré-ocupação. Pré-ocupação. Quem se ocupa com o dia de amanhã, ele está comprando uma ocupação por antecipação. Eu estou pré-ocupado com o amanhã. Só que você tem o hoje também para tomar conta. Então você está comprando por antecipação o dia de amanhã. E aí, se aquilo que a gente está preocupado acontece, então a gente vai ter sofrido duas vezes. Que a gente sofreu por antecipação, e aí chegou o grande dia e a gente sofreu de novo. Agora, se a gente se preocupou e não aconteceu, aí a gente se preocupou gratuitamente. Ou, como diz a linguagem popular, você está se preocupando à toa. Olha que coisa. Além do mais, agindo assim, a pessoa não encontra a alegria de desfrutar da experiência de cada dia. Quem anda pré-ocupado, ele não enxerga o hoje. Não. Quem vive preso no passado está olhando para trás. Quem vive preocupado e ansioso está olhando para frente. Mas o problema é que a vida acontece agora. A vida não acontece no passado, lá ela já aconteceu, e ela não acontece lá no futuro, ela está acontecendo agora. Ele não consegue ocupar a sua inteligência e energias nos acontecimentos do presente. A vida dele está lá. O dia que eu chegar lá, eu vou viver. Normalmente ele não vive quando chegar lá, porque vai estar sempre uma milha adiante. A mente dele vai estar sempre ocupada por antecipação com questões lá da frente. Lá da frente. Esses normalmente são aqueles que a vida parece que está sempre fora de si. De vez em quando ele observa, ele vê alguma coisa na televisão, ele fica vendo alguma coisa nas redes sociais, ele fala, ah lá, ele está vivendo. Quando eu chegar ali, eu vou viver. Às vezes o camarada vai lá, no lugar que ele estava e não vive. Eu, muitas vezes, acontece isso comigo. Muitas vezes. Tem gente que se boicota, não se permite viver. Não se permite ser feliz. Ele vai viajar, está num lugar maravilhoso. Aí a preocupação dele já é outra. E agora, rapaz, como que eu vou fazer para pagar essa conta quando eu voltar? Ou então, puxa vida, será que eu estar aqui, as pessoas não vão falar mal de mim porque eu estou aqui? Então tem gente que não se permite viver. Ele admira, ele olha aquele lugar e fala, não, ali está a vida. Aí ele vai para lá, mas não tem vida. Então está sempre adiante, não se permite, a vida está sempre acontecendo uma milha adiante. Ali está a vida, aí ele anda, chegou lá, está ali na frente. Ele vai ser um andarilho na vida e não vai viver. Não vai viver. Essas pessoas normalmente saem na rua e se deparam com a beleza da criação, mas não conseguem ver. Porque eles estão sempre de passagem para o próximo compromisso. Sempre de passagem, sempre atrasado. Puxa vida. Eu, em muitos momentos, isso acontece comigo. Eu até falei no encontro dos homens, aqui na sexta-feira, e eu disse assim que um chacoalhão para mim é quando eu começo a ver nas redes sociais a beleza que alguém postou do mesmo lugar que eu estava, eu não consegui enxergar. Eu falei, então, peraí. Eu estou vendo o mundo com as lentes de outro? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Nossa, que sol maravilhoso. Eu falo, caramba, eu nem olhei para o sol hoje. Que céu lindo. Eu não vi o céu. Eu estou vendo e recebendo o mundo pelas lentes do outro. Aí eu começo a perceber, eu falo, caramba. Eu já contei isso. Eu sou muito distraído. Aí, às vezes, eu enxergo alguma coisa, né? Porque não é o fato de ver que diz que a gente enxergou, né? Aí, quando eu enxergo, eu falo, puxa, Érica, olha isso aqui. Olha o que que fizeram aqui. Tem 10 anos que isso aí tá aí, meu. Eu oi. E é o meu caminho, o meu itinerário. É onde eu passo todos os dias. Mas quem vive ansioso, ele perde a chance de viver intensamente bem. Sai da rua e não consegue se deparar com a beleza da criação, não consegue ver. Por quê? Porque aquele caminho, para ele, é só um lugar de passagem. Ele está atrasado para o próximo compromisso. O filho está lá brincando, convidando para brincar junto. Mas que brincar que nada, o boleto não espera. E a preocupação não é brincadeira. Em muitos momentos, a gente perde o momento. Por quê? Porque a gente está preocupado. Puxa, isso seria tão bom para mim, mas um dia, quando eu tiver tempo, eu faço isso. O banco de 30 horas, né? 30 horas. Até no encontro dos homens surgiu a pérola. Ah, se fosse 30 horas, aí eu dedicava 6 a Deus. Dedicava nada. Dedicava nada. Quem não dedica o que tem, não vai dedicar o que não tem. Quem é fiel no pouco, será no muito. E isso é uma lição para a gente. Mas acontece que o dia de amanhã e a hora seguinte não estão sob nosso controle. Então não faz sentido fingir que nós podemos tomar providências para o dia seguinte. Não faz sentido. Porque só Deus pode tomar as providências. Porque é Ele que governa o mundo. Mas muitas vezes a gente tem essa tendência, né? Aqui eu vou fazer isso, ali eu vou fazer isso. Quando chegar nesse ponto da minha vida, aí eu vou dedicar para isso, 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 aquilo. Tem até aquela parábola, né, que Jesus vai contar do camarada lá que está... Os dois, né, que estão conversando, falam, ô, Senhor, fala para ele dividir comigo. Né, ele tem bastante, não divide comigo. O outro está lá falando assim, não, eu vou construir uns celeiros maiores. Eu vou guardar tudo. E aí depois eu vou descansar e viver daquilo que eu adquiri. E aí o Senhor diz, louco, hoje mesmo te pedirão a sua alma. Hoje mesmo. Quando nós achamos que podemos tomar providência para o nosso amanhã, para o nosso futuro, na verdade a gente está tentando se colocar no lugar de Deus. Olha o que, que Tiago nos ensina, Tiago 4, versículo 13 a 15. Tiago 4, versículo 13 a 15 diz assim: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser... Então, o que o Tiago nos ensina aqui é que, quanto ao nosso futuro... E aí, meu irmão? Domingo que vem, vocês vão estar no culto? Aí, de repente, todo mundo já está sentenciado, né? De dizer, não, quando pergunta, tem que falar, amém. E o que a gente tem que dizer aqui é, se Deus quiser. Se Deus quiser. Porque eu não consigo garantir que eu estarei no culto do próximo domingo. Eu conheci até um pastor que ele falava assim, até domingo que vem, aqui ou lá, se o Senhor fizer chamada. Isso é certo. A gente não sabe. O discípulo, ele sabe que só não pode e nem deve se preocupar, mas que também não há razão para se preocupar. O discípulo sabe disso. Não, não é que eu não devo me preocupar, mas também não tem razão para me preocupar. Porque não ganho o pão de cada dia com ansiedade. Não é a ansiedade que vai garantir o pão de cada dia. Não conseguimos. Não, eu estou tão ansioso. Não, filho, você está tão ansioso, então toma aí já o pagamento de amanhã. Guarda aí. Agora fica tranquilo. Não é assim que funciona. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É a oração que Jesus nos ensinou. Mas também não se ganha o pão de cada dia nem com trabalho. Aí talvez alguns vão falar assim, hã? Espera aí que vocês vão entender. Porque quem providencia o pão de cada dia é Deus. O que o texto vai dizer é que os pássaros e os lírios não trabalham e nem fiam. E ainda assim eles são alimentados e providos em suas necessidades. Eles recebem a sua parcela sem nenhuma ansiedade. Eu não descobri ainda se existe aí passarinhos ansiosos, né? Medicamentos para passarinhos ansiosos, terapeutas de passarinhos ansiosos. Acho que eles não sofrem disso aí, não. Eles usam os bens desse mundo apenas como as necessidades do seu dia. Eles não acumulam e, por isso, eles glorificam o Criador. E não por meio do esforço, do trabalho, da preocupação, não. Mas porque eles recebem todos os dias, com simplicidade, as dádivas que Deus dá. E assim Jesus, ele dissolve a suposta relação necessária entre o trabalho e a sobrevivência que não leva Deus em conta. Deus não glorifica o pão de cada dia como sendo recompensa do trabalho. Entenda isso. Deus não glorifica o pão de cada dia como sendo recompensa do trabalho, mas ele refere-se, por outro lado, à simplicidade despreocupada daqueles que andam nos caminhos de Jesus e recebem tudo como dádivas do Criador. O problema é quando a gente olha para a nossa mesa e a gente começa a falar assim: ó, meu trabalho que trouxe tudo isso aqui. Que orgulho do meu trabalho. Olha onde que eu moro, graças ao meu trabalho. O problema é a gente não levar Deus em conta. Lutero, sobre isso, ele escreveu um texto que eu quero que você escute com atenção. Para a gente poder entender que não é o trabalho, mas é Deus. Mas não é por isso que a gente também não vai trabalhar, entenda bem. Não é o trabalho, é Deus. Mas não é por isso que não vamos trabalhar. Olha o que Lutero escreveu. Nenhum animal trabalha para sobreviver, mas cada um tem a sua função. Depois procura e encontra alimento. O passarinho voa e canta, faz ninho e gera filhotes. Esse é o seu trabalho, mas não é dele que se alimenta. Os bois tiram o arado. Os cavalos servem de transporte nas lutas. As ovelhas fornecem lã, leite e queijo. E isso é o que fazem, mas não é daí que obtêm o alimento. E sim da terra que faz brotar a grama, que a todos alimenta pela bênção de Deus. Assim o ser humano também deve e tem de trabalhar e fazer algo. Mas não pode esquecer que seu alimento não vem de seu trabalho, mas de outro lugar, a saber, da rica bênção de Deus. Ainda que possa parecer que é do seu trabalho que provém o alimento, já que Deus nada lhe dará se ele não trabalhar. De igual modo, o passarinho que não semeia nem colhe, também morreria de fome, se não voasse em busca do alimento. Que ele encontre alimento não é, contudo, mérito seu, mas a bondade de Deus. Pois quem põe o alimento onde ele pode encontrá-lo? Se Deus nada puser, nada se encontrará, mesmo que o mundo se mate de trabalhar e procurar. Vocês percebem que interessante o texto? E se o Criador assim sustenta pássaros e lírios, acaso o Pai deixaria de alimentar os seus filhos que todos os dias lhe suplicam? Acaso não poderia ele dar o que precisam para as necessidades do dia a dia, se a ele pertence todas as riquezas da terra, as quais ele pode distribuir conforme lhe agrada? A ansiosa preocupação com a vida, ela é própria dos gentios, é o que o texto vai dizer. E aqui é um tapa na cara dos discípulos ansiosos. A preocupação com isso é dos gentios, aqueles que não têm Deus, que não têm fé, que preferem confiar na força do seu trabalho a confiar em Deus. E, meus amados, a gente não pode agir igual. Quando a gente escuta isso, a gente tem que escutar com exortação. Se a gente está ansioso, o que a gente precisa não é o suprimento de Deus para poder acabar com a nossa ansiedade. É a segurança do amor de Deus. É a segurança do cuidado de Deus. A gente precisa é do próprio Deus. A gente tem que entender que Deus por si só basta na nossa vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ao trazer como título da mensagem, despreocupar-se, só existe uma maneira para isso. É ao invés de andar ansioso, ansiosa por... Porque aí tem milhões e milhões de situações para isso. Ao invés de andar pré-ocupado, é da gente se ocupar. Não se pré-ocupar, é a gente se ocupar. Ocupar em quê? Em buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. O reino de Deus nada mais é que a justiça de Cristo. A comunhão de Jesus e a obediência ao seu mandamento vem em primeiro lugar e tudo mais vem na sequência. Antes, portanto, da preocupação pela vida, pela comida, pelo vestuário, pelo emprego, pela família, o que é que deve vir? A busca pela justiça de Cristo. O reino, ele é um conjunto de todo o propósito de Deus. Ele é a infiltração da sua vontade em todos os espaços, à nossa volta, mas principalmente dentro da nossa vida, do nosso coração. É a dominação de Deus sobre tudo. E a invasão plena sobre o nada, de maneira que até o nada se transforme em uma realidade possível. E isso é o reino. O reino de Deus é uma realidade íntima. Jesus, ele disse lá em Lucas 17, 21, o reino de Deus está dentro de vós. Então, buscar esse reino é um exercício de devoção espiritual, marcado pela comunhão com Deus, através do reconhecimento daquilo que Ele é, e por meio da oração, da contemplação, da confissão, do acolhimento do amor e da graça divina. Então isso é buscar esse reino. Buscar o reino é manter o bem como um padrão interior. Não pode ser exterior, tem que ser interior, principalmente. É perceber que o que contamina as pessoas procede dos sentimentos mais profundos da alma. E se é dos sentimentos mais profundos da alma, o que a gente deve fazer com aquilo que não é bom? Erradicar todo mal que queira, porventura, se instalar no nosso coração. Por isso que a recomendação é: cuida de ti mesmo, cuida do teu coração, cuida daquilo que você está pensando, cuida dos seus sentimentos, das suas emoções, viva a palavra de Deus, receba a palavra de Deus, medita na palavra de Deus dia e noite, ou seja, preencha a sua vida com coisas boas. O problema é que às vezes a gente vai conversar com algumas pessoas que não tem nada de palavra de Deus, só tem de notícias, de preocupação, de problemas. Eu acompanho tudo, eu sei tudo que está acontecendo à minha volta, mas eu não sei da palavra de Deus. Então como que eu quero me livrar da preocupação assim? Como que eu quero me livrar da ansiedade assim? Não vai se livrar. Porque o mundo ele já produz ansiedade. Toma aí a sua dose de ansiedade. Toma aí a sua preocupação. Toma, abraça isso. Sofra por aquilo. Está chegando o dia dos namorados. Já comprou um presente? Vai comprar, vai gastar. Então a televisão, os noticiários, tudo aquilo só vai te injetar mais preocupação, mais ansiedade. É cada vez mais. Buscar o reino é cultivar e viver os mandamentos de Jesus. Mas o mestre, além de dizer que o reino de Deus está dentro de vós, ele também disse assim em Marcos 1,15, o reino de Deus está perto de vós, ou dependendo da versão, próximo de vós. Ou seja, são duas perspectivas. Buscar o reino também significa ter a consciência de que Jesus está perto de cada discípulo. E junto com a presença do rei, os valores e princípios do reino são uma realidade possível. E, portanto, buscar o reino é buscar a concretização de sua realidade pelo testemunho, pela proclamação e por atos de justiça desses discípulos. Buscar o reino é praticar as boas obras, a fim de que Deus seja glorificado. Isso também é buscar o reino. É confrontar o mal e todos os poderes satânicos para que o reino se aproxime cada vez mais. A gente não pode lidar com injustiças à nossa volta e achar que é normal. Não basta diante das injustiças a gente dizer assim, não, eu acho que está errado. Não, a gente tem que se levantar contra as injustiças. A gente tem que confrontar o mal à nossa volta. Ah, o mundo é racista, mas eu não sou. Está errado. Você tem que combater isso. Ah, o mundo é preconceituoso, mas eu não sou. Está errado, você tem que combater isso. Você tem que levantar uma bandeira contra isso. O próprio Luther King, ele disse em dado momento que o que deixava ele estranhado não era a maldade dos maus, mas era o silêncio dos bons. E a gente não pode ficar calado. A gente tem que bater de frente com essas situações. A gente tem, sim. Buscar o reino é manter a esperança de que o reino de Deus virá em sua plenitude. É olhar diante desse mundo fadado ao fracasso, a ruínas, mas a gente ter esperança e anunciar para as outras pessoas também que o amanhã será maravilhoso. Mas não é simplesmente amanhã será maravilhoso, então deixa eu sentar e esperar pelo amanhã. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer com que a vida de pessoas à nossa volta já sejam maravilhosas. A gente tem que ser gentil com as pessoas à nossa volta. A gente olha e fala assim, não, o mundo hoje em dia, né? É tanta falta de educação, pessoas não têm paciência para nada. E você? Ah, eu sou igual. Está errado. Para quantas pessoas você fala bom dia no caminho? Ah, eu não falo porque ninguém fala. Mas fala você. Fala você. Talvez você vai começar a mudar o ambiente que você convive por conta da sua postura. Ontem a gente deu muita risada aqui na palestra com o pastor e psicólogo. Ele falou que ele fazia natação. Ele faz, né? Acho que hidroginástica, né? E aí ele falou que um dia que ele entrou na piscina, assim, ele estava entrando na piscina, veio um senhor, assim, diante dele e falou assim, ele falou, bom dia! Ele falou, que bom dia, o quê? Sabe de uma coisa? Eu não vou com a sua cara. Aí ele falou, eu tenho que dar uma resposta rápida. E eu também não vou com a sua. Aí o cara se espantou assim, ele falou, por que eu vou com a minha? Aí ele falou que levou assim na alegria e isso aí começa a transformar e mudar a situação. O problema é quando a gente se fecha para essas realidades e já era, acabou a vida. Acabou a vida. Buscar o reino de Deus é praticar as boas obras para que o Pai seja glorificado. E aos que buscam o reino de Deus e a sua justiça, o que o texto bíblico vai dizer é que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas entenda bem, é todas estas e não todas as coisas. Né? Tem gente que fala assim, não, eu vou fazer a vontade de Deus e aí Deus vai me dar tudo. E não é isso, é todas estas, comida, bebida e vestuário. É isso que está dizendo. E o que será acrescentado? Olha para o texto. O estilo de vida das aves do céu. A simplicidade dos lírios do campo. Ou seja, o suprimento necessário para uma vida digna. É isso que está falando que será acrescentado. Uma vez que Cristo nos foi dado, e como fomos chamados a andar por seus caminhos como discípulos, nós temos tudo. Temos o Cristo como nosso Senhor. E quem está seguindo seus passos e olha somente para a justiça de Cristo, esse está seguro sob a proteção do Pai e ele será cuidado, porque o Pai sabe do que nós precisamos. Ei, filho, o Pai sabe do que você precisa. O Pai sabe do que você precisa. Ele está cuidando de você. Eu quero ler uma história para encerrar. E essa história tem por título O Clube dos 99. Era uma vez um rei muito rico. Tinha tudo. Dinheiro, poder, conforto, centenas de súditos. Ainda assim não era feliz. Um dia cruzou com um dos seus criados que assobiava alegremente enquanto esfregava o chão com uma vassoura. Ficou intrigado. Como ele, um soberano supremo do reino, poderia andar tão cabisbaixo enquanto um humilde servente parecia desfrutar de tanto prazer? Por que você está tão feliz? Perguntou o rei. Majestade, sou apenas um serviçal, não necessito muito. Tenho um teto para abrigar minha família, uma comida quente para aquecer nossas barrigas. O rei não conseguia entender. Chamou então o conselheiro do reino, a pessoa em que mais confiava. Majestade, creio que o servente não faça parte do Clube 99. Clube 99? O que é isso? Majestade, para compreender o que é o Clube 99, ordene que seja deixado um saco com 99 moedas de ouro na porta do seu servente. E assim foi feito. Quando o pobre criado encontrou o saco de moedas na sua porta, ficou radiante, não podia acreditar em tamanha sorte, nem em sonhos tinha visto tanto dinheiro. Esparramou as moedas na mesa e começou a contá-las, 96, 97, 98, 99. Achou estranho ter 99, achou que poderia ter derrubado uma talvez. Provavelmente eram 100, mas não encontrou nada. Eram 99 mesmo. Por algum motivo, aquela moeda que faltava ganhou uma súbita importância. Com apenas mais uma moeda de ouro, uma só, ele completaria 100. Um número de 3 dígitos, uma fortuna de verdade, ficou obcecado por completar seu recente patrimônio com a moeda que faltava. Decidiu que faria o que fosse preciso para conseguir mais uma moeda de ouro. Trabalharia dia e noite, afinal estava muito, mas muito perto mesmo de ter uma fortuna de 100 moedas de ouro. Seria um homem rico com 100 moedas de ouro. Daquele dia em diante, a vida do servente mudou. Passava o tempo todo pensando em como ganhar mais uma moeda de ouro. Estava sempre cansado e resmungando pelos cantos. Tinha pouca paciência com a família, que não entendia o que era preciso para conseguir a 100ª moeda de ouro. Parou de assobiar enquanto varria o chão. O rei percebeu essa mudança súbita de comportamento e chamou seu conselheiro. Majestade, agora o servente faz oficialmente parte do Clube 99. E continuou. O Clube 99 é formado por pessoas que têm o suficiente para serem felizes, mas mesmo assim não estão satisfeitas. Estão constantemente correndo atrás desse um que lhes falta. Vivem repetindo que se tivesse apenas essa última e pequena coisa que lhes falta, aí sim poderão ser felizes de verdade. Majestade, na realidade é preciso muito pouco para ser feliz. Porém, no momento em que ganhamos algo maior ou melhor, imediatamente surge a sensação que poderíamos ter mais. Com um pouco mais, acreditamos que haveria de fato uma grande mudança. Só um pouco mais, perdemos o sono, perdemos a nossa alegria, a nossa paz e machucamos as pessoas que estão à nossa volta. E o pouco mais sempre vira um pouco mais. O pouco mais é o preço do nosso desejo. E concluiu: isso, majestade, é o Clube 99. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu mal. Vivamos o hoje. Basta cada dia o seu mal, e para todo mal, Jesus Cristo é a resposta. Não enfrentemos o mal por nós mesmos. Vivamos na dependência de Deus, mas não uma dependência estática, e sim que vai à luta, mas na força e na dependência de Deus. Ei, desconfie de você, mas confie em Deus. Que nos preocupemos, que melhor, né? Que nos despreocupemos, que vivamos o hoje intensamente, porque o que nós temos é o hoje. E o que fazer no hoje? Buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, e que estejamos ocupados o suficiente para que essa busca, e que a fé e a esperança em Deus esteja de fato no amor dele para conosco, porque o nosso amanhã está seguro nas mãos de Deus. Feche seus olhos.